como temos vindo a divulgar durante estes dias. Durante esta hora vamos ficar à conversa com Pedro Inácio. Pedro Inácio, responsável pela exposição que está a decorrer no Museu Municipal de Vidigueira, Aquedutos de Portugal, Água e Património. Hoje, aqui na Rádio Vidigueira, vai estar à conversa comigo. Bom dia, Pedro Inácio, bom dia.
Muito bom dia, Maria José.
Agradecer a sua presença aqui na Rádio Vidigueira, o convite que nos foi endereçado, e agradecer também o seu, a aceitação, digamos assim.
Eu também, reciprocamente, também gostaria de agradecer à Rádio Vidigueira o facto de estar aqui hoje convosco.
Vamos falar sobre a exposição que Pedro Inácio tem no Museu Municipal de Vidigueira, mas antes vamos fazer uma pequena apresentação. A apresentação que o Pedro nos vai deixar aqui, não sou eu que vou fazer, mas sim quem é Pedro Inácio. Vamos fazer a sua apresentação.
Pedro Inácio é uma pessoa que gosta muito do património cultural nacional e internacional, mas ligado à museologia há muitos anos, e portanto ao património cultural na área da investigação, mais especificamente na área da água, do abastecimento de água.
É de onde?
Olha, sou de Lisboa, depois fui viver para a Venda do Pinheiro, e ainda continuo a viver nessa bonita localidade, e também estou, digamos, muito ligado ao Alentejo, neste caso ao Alto Alentejo, onde tenho o meu ponto de refúgio, se me é permitido esta expressão, numa aldeia que se chama Monte da Pedra, do Conselho do Crato.
Muito bem. É museólogo, investigador na área do património cultural da água. Como surgiu esta ideia de realizar esta exposição? Aquedutos de Portugal.
Esta exposição, sendo itinerante, e que tem o apoio do Museu da Água da EPAL, portanto o local do meu trabalho, e onde também faço essa referida investigação, surgiu porque eu conhecia já há alguns anos esta parte do Dr. Carlos Cristo, o diretor do Museu Municipal da Vidigueira. Tinha feito uma exposição, creio, em 2009, sobre o pão, sobre a temática do pão, e propus trazer a exposição à Vidigueira, que foi imediatamente aceite e programada dentro da agenda de atividades que o museu dispunha. E calhou ser a última de 2025, e também a número 72 de itinerância, portanto, a nível nacional e internacional, o que não deixa de ser, digamos, curioso, mas sobretudo importante fazer esta divulgação um pouco por todo o país e também no estrangeiro.
Muito bem, 72 exposições.
Exatamente.
Por Portugal e não só.
Portugal.
Falamos sobre a experiência de Portugal. De norte a sul?
De norte a sul, na zona da fronteira, na zona litoral, Açores e Madeira, portanto, iniciado em 2011, portanto, tem uma regularidade de 6, 7 exposições por ano, não é? E também no estrangeiro, a exposição com o apoio do Instituto Camões foi à Roménia, teve em Boston, com outro tipo de apoios foi a Espanha, a Zamora, a Segóvia e também em França e à Argélia.
Muito bem, falando em Portugal, qual foi as que mais marcou a exposição? Todas elas, com certeza, que vão ter pontos diferentes, avaliações diferentes.
Mas qual pela foi diferença, vamos lá ver, pela diferença...
Em Portugal.
Não posso fazer distinção.
Pois.
Todos os locais foram o acolhimento, o empenho mútuo entre o autor da exposição e o anfitrião que recebe a exposição. Sempre um contacto e uma dinâmica excepcional. Com certeza que houve momentos, se calhar, de maior amplitude, quer a nível de visitantes, quer a nível até de produção editorial. Eu lembro, por exemplo, o livro que a Câmara Municipal de Mafra publicou sobre o meu trabalho, foi um dos momentos mais altos, enfim, até da minha vida profissional, ligado, portanto, a este tema que são os aquedutos de Portugal, não é?
Para Portugal, todas foram diferentes, a aceitação foi sempre boa, da melhor, e fora?
Também, olha, eu...
Vamos falar sobre a experiência de levar esta exposição fora das nossas raízes, das nossas portas.
O chamado Além
Fronteiras. Além Fronteiras, isso.
O que lhe posso dizer, Maria José, é um caso interessantíssimo.
Sim.
O diretor do Museu da Água de Boston visitou o Museu da Água de Lisboa. Eu, na altura, acompanhei a visita, ofereci-lhe um catálogo de uma exposição que eu tinha feito na Sociedade Nacional das Belas Artes há uns dias atrás, portanto, isso foi em 2014, e ele imediatamente perguntou-me o que é que se podia fazer para que a exposição pudesse ir ao Museu de Água de Boston. Eu contactei na altura o Instituto Camões, que se interessou pela ideia, pelo projeto, fez esse apoio à minha deslocação e ao transporte das fotografias para Boston, e foi, digamos, um momento muito especial, porque no dia da inauguração, no Museu da Água de Boston, estavam lusodescendentes, alguns que não conheciam Portugal, nunca tinham vindo a Portugal, e a emoção foi extraordinariamente sentida, porque que quando se depararam que existia uma série de aquedutos de qualidade que nós temos a serem expostos no Museu da Água de Boston, posso dizer que foi um momento muito especial e inesquecível.
São momentos especiais e que ficou sempre para a sua memória e para este registro desta exposição que está a realizar.
Em França, em Fréjus, eu levei alguns aquedutos ibéricos, porque tinham-me solicitado também a parte romana, portanto, a componente aqueduto construído há cerca de 2000 anos. Eu levei alguns aquedutos romanos no meu trabalho de campo, que tinha fotografado, e também foi bastante interessante fazer a comparação entre aquilo que os romanos fizeram há 2000 anos com aquilo que os portugueses fizeram, sobretudo a partir de finais do século XV até, digamos, princípios finais do século XIX.
A recolha dessa fotografia, como é que você faz a recolha dessas fotografias? Continua a recolher nas exposições? Há sempre novidades?
Sempre novidade. Faço às vezes um apelo quando participo em conferências, em colóquios, dizendo às pessoas que, se conhecerem aquedutos, deixando o meu contacto telefónico, o meu e-mail, porque o interesse
é total.
Eu estava a dizer há pouco, quando estava ali com o Dr. Carlos Cristo, passei por um aqueduto ali na entrada do Parque Empresarial de Cuba, e vi um aqueduto, parei o carro, não hesitei, tinha a máquina fotográfica, que também com o telemóvel, fiz ali uma série de fotografias, e apercebi-me que é um aqueduto que tem uma finalidade agrícola. A tipologia da sua construção é um poço que encaminha a água por uma calera central para um tanque, e desse tanque necessariamente seria para depois haver distribuição para a rega, enfim, de hortas, pomares, e aliás há lá umas oliveiras muito próximas do aqueduto, desse mesmo aqueduto. E portanto não para, quer dizer, isto é uma...
Não para, não vai para, sempre registando e vai sempre renovando.
Eu neste momento tenho um registro de cerca de 60 aquedutos, considerando também os aquedutos que fotografei pela parte romana, portanto um de França na cidade de Fréjus, no sul de França, Tarragona, Segóvia, Almuñécar, que é na Andaluzia, Mérida e Valência de Alcântara, e Plasencia. Portanto, são os aquedutos que eu tenho registado fotograficamente no nosso, em termos de Espanha, portanto, nosso país vizinho, e cerca de, como eu disse, 57 aquedutos a nível nacional.
Nacional.
De diferentes épocas históricas.
Qual é a zona do país que tem mais aquedutos?
A zona, a
do nosso país,
a zona,
da nossa região.
A região é a região de Lisboa e Vale do Tejo. Uhum. Portanto, digamos que de Leiria até Setúbal, passando, claro, pelo distrito de Lisboa, incluindo também ali algumas, algumas estruturas localizadas no distrito de Santarém, e temos um que é fenomenal, que é o aqueduto de Convento de Cristo, portanto, de Tomara. É a zona, região, onde existem maior número de aquedutos fotografados e construídos e fotografados.
Já vamos mais à frente, mas vou-lhe fazer esta pergunta. O que é um aqueduto?
Ora, o aqueduto...
dentro... E a sua função principal.
Exatamente. Dentro da sua funcionalidade, é uma estrutura hidráulica que se serviu e serve para o abastecimento de água. Esse abastecimento de água é, no entanto, variado. Pode ser, por exemplo, público ou privado. Público é para, na altura, era, ou à época, era para alimentar os chafarizes construídos para fazer o abastecimento, depois da distribuição das águas do aqueduto, junto à população. Dentro do privado, bom, temos o abastecimento de água monástico, o privado de palácios, de casas senhoriais, solares, e também alguns aquedutos para fins industriais, exclusivamente para fins industriais, que se verifica, por exemplo, na Ilha da Madeira, quando estamos a falar de aquedutos que foram construídos para levar água para abastecimento de engenhos de açúcar. Portanto, a finalidade era exclusivamente industrial.
Industrial.
Mas a maioria dos
aquedutos
tem uma finalidade pública, podendo também, dentro da parte monástica, haver derivações para chafarizes públicos. Ou seja, o abastecimento de água era para o mosteiro...
Qualquer um deles,
dos mosteiros. No percurso, às vezes, havia uma derivação para garantir
o abastecimento de água
um chafariz
para os animais. Okay.
Não era para os animais, para as pessoas.
Ah, para pessoas.
Para pessoas, porque o abastecimento de água que ia para...
Pensar que era para explorações agrícolas também, não?
Dentro da área de tutela do próprio mosteiro, ou convento. A cerca conventual normalmente tinha hortas e tinha pomares, e essa irrigação era feita pelas águas desse determinado aqueduto. Eu estou a falar, no percurso havia, em alguns casos, era um decreto que se fazia com que a parte régia obrigasse a parte eclesiástica, não é? O poder clerical ser, digamos, obrigado a deixar um abastecimento para um ou outro chafariz no percurso de por exemplo, Vila de Conte tem essas características. Por exemplo, Santo Antão do Tejal, em Loures, também tem essa água, era para alimentar o Palácio dos Arcebispos de Lisboa. Antes de chegar, tinha uma fonte extraordinária que a população podia servir, mas mesmo a montante já havia um chafariz dentro da localidade de Santo Antão do Tejal para abastecimento de água da
Tudo
população.
Tudo isso fica registado nas suas posições?
Nas posições, na minha investigação.
Muito bem. O que o levou a interessar-se por esta matéria? Concreto?
Não, tem aqui uma parte, digamos...
Uma ligação forte.
Tem aqui
forte.
Uma parte de infância. Os meus tios tinham uma casa na rua de Campolide. As traseiras dessa casa dava para a panorâmica da travessia do Val de Alcântara, do Aqueduto das Águas Livres. E, portanto, era frequente eu observar o aqueduto, uma obra a todos os níveis, enfim, impressionante pela sua monumentalidade, e esse talvez tenha sido o primeiro contacto e aproximação do meu interesse. Claro que depois, estando no Museu da Água a trabalhar, desenvolveu-se um projeto que já leva bastantes anos.
Esse aqueduto das Águas Livres, que foi afetado pelo terremoto de 1755.
Muito pouco. Muito pouco.
Foi?
Muito pouco. Lisboa,
a construção era forte.
Com a verdade de se poder dizer que estava numa zona até com algumas falhas em termos geológicas e que podia provocar o desabamento e a sua destruição.
Sim.
Contrariamente e derivado à excelência de técnica arquitetónica e de engenharia hidráulica aplicadas, foi possível preservar, eu diria, um dos mais importantes aquedutos do mundo em termos de arquitetura e de engenharia hidráulica.
A ligação do homem com a água é algo imprescindível?
É indissociável. Não se pode falar de aquedutos sem falar da água, do homem, da sobrevivência. Todas estas necessidades básicas de saciar a sede e de levar água às populações, muito se deve a estes monumentos. Há muitas regiões que não têm aquedutos, é um facto. Às vezes são muito ricas, os mananciais brotam quase aos olhos das pessoas, nas aldeias e vilas e até cidades do nosso país e de outras regiões, mas nem tudo é igual e, portanto, havia na altura necessidade de transportar água para zonas onde a água era escassa, e sendo escassa no verão era problemático, porque as pessoas depois tinham grandes problemas em termos de para o seu consumo, não é? Utilizando para consumo humano, portanto água potável, assim como para pequenas indústrias, para os animais, para as regas, etc. Eram tempos difíceis.
Foram tempos também, o povo que notabilizou mais este tema, antemão os romanos e os árabes tiveram um papel muito preponderante sobre isto, não?
De forma diferenciada.
Foi?
Os romanos são, pelo seu pragmatismo, viam o aqueduto como um símbolo de poder político, atribuindo à água esse mesmo poder. À imagem de uma população, uma construção normalmente monumental, as pessoas respeitavam a construção, às vezes chegavam a apoiar com dinheiro essa mesma construção e protegiam para depois ter sempre garantido que a água pudesse chegar e ser
havia um controle de água bastante...
Havia normas, os romanos. Os romanos tinham, digamos, uma espécie de lei de água, isto estamos a falar durante o Império Romano, que obrigava uma série de situações, eram penalizados quem desviasse a água dos aquedutos, havia em situações de calamidades naturais, portanto, catástrofes naturais, havia depois toda uma examinação do canal ou da caleira, dos aquedutos, para ver se tinham sofrido alguma derrocada. Às vezes entravam até, digamos, objetos de enxurrada. Portanto, tudo isso estava seguramente controlado para que a água pudesse ser devidamente cuidada e chegar nas melhores condições à população. Embora, por exemplo, isto penso que a maior parte das pessoas desconhece, existe um arquiteto que foi autor de um livro que se chama De Arquitetura, o seu nome é Vitrúvio, que faz num dos capítulos desse livro, dedica ao abastecimento de água, e faz, digamos, uma referência extraordinária, que era saber que as populações que tinham problemas pela maioria da população desse aglomerado urbano, em termos de saúde pública, se assim se pode dizer, iam constatar problemas ao nível da captação de água, e se sentissem que o problema estava na origem, na captação, não hesitavam, abandonavam essa zona, faziam um novo aqueduto, muitas vezes sobreposto por cima do já existente, mas ir à procura de outros mananciais mais naturais e mais puros.
Todos os aquedutos conhece, qual o que mais surpreendeu? Vamos falar sobre isso.
Das perguntas todas que a Maria José me fez, essa é a mais difícil de responder.
É mais difícil de responder.
Eu vou lhe dizer, eu gosto de todos os aquedutos, porque a minha atração é pela obra, e sabendo eu que os motivos que levaram essa mesma obra foi para causas nobres. Foi o abastecimento de água às populações, garantindo o progresso e cá está, e também o desenvolvimento desses mesmos aglomerados. Mas em termos arquitetónicos, eu tenho dois, talvez, que vá ao encontro da sua questão. Em termos de romanos, eu não hesito em dizer o aqueduto de Segóvia, para mim, é o aqueduto mais extraordinário que eu conheço. Em termos nacionais, eu diria que, e para ser coerente com tudo o que eu disse, eu vou eleger três aquedutos. O aqueduto das Águas Livres, que já falei.
Já falámos.
O aqueduto do Convento de Cristo de Tomar e o aqueduto da Amoreira em Elvas. E para não ser injusto, ficavam por aqui, porque marcam épocas áureas em termos da construção deste tipo de estruturas. Século XVI, século XVII e século XVIII.
Foram classificados pela Unesco.
Dois desses que eu acabei de dizer, quer o de Tomar, quer o de Elvas, sim, mas não é só o aqueduto. Quer dizer, é o aqueduto enquanto componente integrada na classificação, neste caso, do Convento de Cristo. O Convento de Cristo tem estruturas hidráulicas abastecidas pelo aqueduto e, portanto, inerentemente, também está dentro dessa classificação. Assim como o aqueduto da Amoreira em Elvas integrou o projeto de classificação, porque as fortalezas, as linhas defensivas de Elvas também eram abastecidas, de certa forma, pelo aqueduto e, portanto, a classificação fazia todo o sentido ser conjunta.
Em Portugal, por os municípios que passou, onde existem esses aquedutos, o que é que os municípios fazem para preservar, valorizar e divulgar esses monumentos, digamos?
Maria José, eu vou ser muito, muito objetivo e muito sincero.
O que acha?
A maioria dos aquedutos, e isto é sabido em muitas de outro tipo de construções, quando abandonados, começa a ser o seu fim. O abandono e o desprezo é o princípio do fim, quando se começa a fazer a ter essa atitude. Contudo, é notável algumas autarquias. Eu gostava de dizer que, por exemplo, em Pombal, a vila de Lourissal, eu conheci o aqueduto, não digo em ruína a 100%, mas muito próximo da ruína, e mais ano, menos ano, poderia haver uma derrocada, e foi recuperado e salvaguardado. Um caso paradigmático de boas práticas sociais, fizeram uma pista para as pessoas
caminharem.
De caminhar e fazer a sua manutenção diária, a sua caminhada, exatamente, e fizeram nas envolvências, muito próximo do aqueduto, um relvado onde há aquelas infraestruturas de fazer ginástica, de manutenção, para, não digo só para
descer. Um sítio agradável para visitar.
Visitar, tem ali um aqueduto com cerca de 250 anos, século XVIII, e tem, portanto, um parque de lazer, onde até podem fazer assim, os seus lanches, em contacto com uma estrutura hidráulica. Não é muito frequente. Sesimbra fez, a Câmara Municipal de Sesimbra fez um ótimo trabalho de recuperação do aqueduto de Cabo Espichel, que era um aqueduto que abastecia, ou que foi construído para o abastecimento de água de um chafariz, que era o chafariz dos peregrinos, para alimentar precisamente, quer a nível de animais, quer a nível de pessoas.
Sim. Não é?
Na altura, não havendo automóveis, as pessoas deslocavam-se
a pé ou com os animais, pois.
E, portanto, era necessário haver essa garantia, portanto, faz um trabalho notável de recuperação. Aliás, eu costumo dizer que esse aqueduto pode vir a ser um dos poucos aquedutos que conseguirão ou irá conseguir fazer com que a água de origem, a mesma água que foi utilizada há 250 anos, chegue ao chafariz, e que já chega. Tem que ser controlada, porque uma água que não está tratada, portanto, tem que ser controlada. Mas em termos de recuperação patrimonial, é notável. E depois há outros, por exemplo, os que estão tutelados pelo Ministério da Cultura, portanto, pela parte do património. O Convento de Cristo teve uma intervenção há meia dúzia de anos, talvez um pouco mais, 10 anos. Elvas, o mesmo, também teve uma intervenção considerável. Enfim, também há alguns casos com fundos também comunitários, mas urge fazer com que estes monumentos não deixem de ser preservados e salvaguardados.
Muito bem. Pedro Inácio, para além desta exposição, sei que é formador em várias áreas de museologia e do património cultural. Falamos um pouco sobre isso?
Podemos falar.
Podemos falar?
Portanto, estive muitos anos ligado à APOME, portanto, na direção da APOME.
Associação Portuguesa de Museologia.
Associação Portuguesa de Museologia. Foram realizados em diversos pontos do país cursos de verão, conferências, colóquios sobre, portanto, a área específica da museologia, a área diversificada da museologia, conservação e restauro, animação cultural, serviços educativos, museologia, gestão museológica, portanto, uma série de disciplinas dessa área científica que é a museologia e, portanto, naquelas que eu me sentia mais à vontade, fui fazendo, digamos, algumas sessões formativas. Com muito gosto.
Para além desta exposição que vai estar no Museu de Vidigueira, Museu Municipal de Vidigueira, até dia 7 de dezembro, hoje vamos poder contar com uma palestra no auditório da escola. Vamos falar, é às 11h25, daqui a pouco.
Certo.
Hoje não para.
Hoje vai ser um dia bem preenchido e ainda bem.
O que é que leva a estes alunos? O que é que vai...
Dentro dos temas que serão apresentados e que eu irei abordar, naturalmente que vou evocar um bocadinho uma questão que é premente e muito atual, que é o uso eficiente
da água.
E depois vou tentar comparar como se fazia há 2000 anos, ou desde há 2000 anos, portanto, a época romana, até, digamos, praticamente aos nossos dias, não é? Portanto, vou dar esse enfoque que me parece ser muito pertinente e muito atual. Depois da parte da tarde, irei estar com o público sénior, portanto, com os alunos da Universidade Sénior da Vidigueira.
Às 14h30, no Museu Municipal.
No Museu Municipal, e aí, talvez um pouco, de uma forma um pouco diferente. Não ser repetitivo, dar também, digamos, demonstrar a importância deste património.
Onde vão ter a oportunidade de ver a exposição.
Exatamente. Nessa dupla funcionalidade, ver a exposição e ouvir um pouco o que eu tenho para lhes mostrar.
Depois da Vidigueira, qual é os próximos locais a levar esta exposição? Já tem?
Já existe contactos para, no próximo ano, ir a outros locais, a outros municípios, um dos quais eu gostava de aqui frisar, que vai ser na Ilha do Porto Santo. Uma exposição que vai ser replicada, porque foi apresentada no Museu Etnográfico da Madeira, Museu Etnográfico da Madeira em 2023, e agora vai ser levada para o Porto Santo para depois fazermos essa exposição
muito bem.
Em maio do próximo ano.
Para além das 72, já tem mais algumas agendadas.
Já estão.
Para além deste tema, outra exposição que esteja já nas suas ideias. Há temos algum tema interessante? Para além dos aquedutos de Portugal,
sim,
e a água?
Sim, eu gosto muito de trabalhar com a pedra.
Uma futura exposição? Já falou há pouco sobre a do pão.
Do pão teve uma época, marcou uma época.
Olha,
foi a minha primeira exposição que eu fiz em 2005 no Museu do Pão em Ceia. E depois houve vários municípios que se demonstraram interesse. Até Valladolid quis replicar a exposição e teve também no Museu do Pão de Valladolid.
A vidigueira, como está ligada ao pão, daí ter vir.
E o Dr. Carlos Cristo, na altura,
convidou,
essa oportunidade, convidou e foi muito interessante a exposição aqui no Museu Municipal.
E a próxima? Já está alguma coisinha guardada na gaveta?
Eu vou deixar, pronto, não sei se para o fim, mas esta situação que agora...
Se não quiser dizer, não diga.
Vou dizer e aproveito até esta excelente oportunidade. Interessa muito um tema que normalmente não é bem aceito. As pessoas têm alguma relutância em compreender esta minha, eu diria, admiração. É arte tumular. Portanto, em alguns cemitérios portugueses, dentro daqueles que estão integrados no plano de visitas de turismo cemiterial, alguns no Porto, alguns em Lisboa, eu tenho enfim, a hipótese de fotografar, sem qualquer tipo de problema, arte tumular e descobrir testemunhos de grande qualidade artística. Independentemente, porque aqui tenho que mesmo dizer, do início da sua questão, eu tenho o mais profundo respeito pela arte popular,
claro,
pelas razões todas que se podem imaginar. Mas quando estou perante um testemunho de grande valia artístico, eu não hesito em fotografar. E fiz no Panteão Nacional este ano uma exposição de arte tumular, que se chamava Arte Tumular, o Lado Artístico da Morte.
Vai ser uma das exposições futuras que virá para a Vidigueira. Fica aqui já o convite para a Vidigueira e para alguns municípios.
Se for aceito, eu gostaria imenso de apresentar, porque é parte mesmo artística da arte tumular.
Muito bem. Vamos terminar a nossa entrevista. Foi super rápida. Estamos quase
no... muito
rápido. Agradecer.
Foi muito agradável.
Gostou?
Estar aqui.
Gostou de estar na Rádio Vidigueira?
Gostei de estar na Rádio Vidigueira. Gostei imenso de estar consigo, Maria José, pelas perguntas que foram apresentadas e depois desenvolvidas. E se não disse tudo o que podia ter dito, é porque...
Alguma coisa fica. Ficou, não sei.
Uma próxima
fica noutra oportunidade, mas se quiser, alguma coisa importante que acho que deve deixar, alguns agradecimentos sobre os seus apoios, apoiar nesta exposição.
Só vou dizer algo que se calhar não foi dito e eu gostava de ter dito.
Então?
É que o sistema de abastecimento de água provocado pelo aqueduto tem normalmente 4 etapas, que é a captação, o transporte, o armazenamento e a distribuição de água. Mas tudo isto que se fazia entre os séculos XV e século XIX, nos aquedutos que tenho estudado, é de origem romana.
Falámos em off há pouco.
Isto
e agora passava.
Os romanos faziam, é aquilo que eu quero dizer, portanto, é acentuar esta tónica da importância da herança cultural e do legado que os romanos deixaram, sobretudo para os países mediterrâneos, no domínio do abastecimento de água.
Vamos deixar aqui um convite aos nossos ouvintes para visitarem os aquedutos.
Muito bem,
por exemplo.
Muito bem. Os aquedutos na exposição e os aquedutos
na exposição de Pedro Inácio, até de 7 de dezembro, aqui na Vidigueira, no Museu Municipal. E também
e outros aquedutos?
Nos terrenos.
Nos locais onde eles estão integrados.
Que deve ser maravilhoso, essas visitas.
É um trabalho muito, muito, muito interessante. Muito interessante.
Obrigado por esta sua presença aqui na Rádio Vidigueira e muitas felicidades
muito
para
obrigado.
As próximas posições.
E para si também.
Obrigada.
Para a Rádio Vidigueira também.
Obrigado.